Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um material que, assim, à primeira vista parece um roteiro de viagem, mas é muito mais.
Muito mais denso, né?
Exato. Chama-se Raízes e Tradições do Sertão. É uma proposta de imersão de 3 dias por 4 cidades da Paraíba: Pombal, Cajazeirinhas, São Bento e Paulista. E a promessa é de uma experiência transformadora. A nossa missão aqui hoje é investigar isso, sabe? O que na prática transforma uma viagem em algo marcante de verdade. E como que esse roteiro se propõe a fazer isso?
É uma ótima pergunta, porque o documento já começa se distanciando assim do turismo convencional.
Sim.
A base da proposta não é levar alguém para, sei lá, assistir a um espetáculo de longe. A ideia central é participação. O material todo se estrutura sobre três conceitos, que juntos são quase uma filosofia.
Turismo cultural.
Isso, turismo cultural, turismo de base comunitária e o de experiência. Ou seja, o objetivo não é só mostrar a cultura. É também gerar renda direta para a comunidade, fortalecer o orgulho local.
Entendi.
É uma tentativa de mostrar um sertão que foge dos clichês, sabe? Um lugar vivo, contemporâneo, que é dono da sua própria história.
Esses três pilares são muito bem na teoria, né? Mas o que eu achei fascinante nesse material foi ver como eles se tornam realidade no dia a dia.
Exato.
Acho que a melhor forma da gente entender isso é mergulhando na jornada que eles propõem dia a dia. Começando pelo primeiro, que já tem um título ótimo:
Qual que é?
O Encontro do Quilombo com a Festa.
Nossa, isso já é por si só uma declaração de intenções.
Com certeza. A viagem começa em São Bento, na comunidade quilombola Contendas. E o primeiro detalhe que me chamou a atenção é a recepção. O roteiro não diz um guia local vai receber o grupo.
Ah, isso é importante.
Ele especifica: a recepção é feita por Dona Juliana, que é descrita como guardiã de histórias e saberes. Isso me parece uma escolha muito, muito deliberada. Qual o peso de começar assim com uma pessoa que tem nome, que tem história?
O peso é total. É o que desconstrói aquela relação impessoal do turismo de massa, né? Ao nomear a Dona Juliana, o roteiro já estabelece de cara uma relação humana. Não é um serviço, é um encontro. Ela não é uma funcionária, ela é uma anfitriã compartilhando o espaço dela, a sabedoria dela. Isso já diz para o viajante: olha, você não está aqui para consumir, você está aqui para se conectar.
E aí tem a visita ao museu comunitário, a casa do artesão e o almoço.
O almoço com receitas que atravessam gerações. Tudo isso complementa a ideia. A imersão começa pelo afeto, pela história que é contada e pelo sabor.
E aí, depois dessa manhã, que é mais introspectiva, de conexão com a ancestralidade, o roteiro dá uma virada.
Uma virada de 180 graus.
Exato. À noite, o grupo vai para o distrito de Mimoso, em Paulista, para uma experiência chamada Ritmos do Mimoso. A descrição é pura energia. Os grupos de quadrilha, Arraiados Corações e Curações do Sertão, tomam conta da frente da igreja.
Xote, baião, forró.
Isso. E o ponto-chave é que os visitantes são convidados para dançar. É uma mudança de tom muito brusca. O que que essa combinação de quilombo e festa diz para gente?
Para mim, essa combinação no primeiro dia é a tese central do roteiro todo.
Sério?
Sim, ela desmonta ativamente aquele clichê do sertão como um lugar parado no tempo, sabe? Meio melancólico, histórico. Ao colocar a resistência do quilombo do lado da energia vibrante da juventude da quadrilha, o roteiro meio que força o visitante a confrontar as próprias ideias.
Entendi.
É como se dissesse: olha, a nossa memória é a nossa força, mas a nossa cultura não é peça de museu. Ela tá viva, tá pulsando agora, com esses jovens. Tradição e contemporaneidade não são opostos. Ali elas dançam juntas.
Faz todo sentido. Então, o primeiro dia estabelece essa complexidade do sertão hoje. E como é que eles aprofundam isso no segundo dia? Porque a barra já ficou bem alta.
O segundo dia aposta numa imersão ainda mais focada. O grupo passa o dia inteiro na comunidade quilombola Vinhas, em Cajazeirinhas. O foco é a vivência quilombola.
Ok.
E, de novo, a porta de entrada é a comida. Um almoço que resgata sabores da memória quilombola. É incrível como a gastronomia é usada o tempo todo como um ritual de boas-vindas.
Sim, a comida é quase sempre o caminho mais curto para quebrar o gelo e se sentir bem-vindo, né? Mas depois do almoço, o roteiro descreve as apresentações, projeto Crescer e Evoluir, Grupo Pérolas do Quilombo.
Capoeira, dança afro, teatro.
Isso. E isso me levanta uma questão. Como eles garantem que isso não vira só um show, uma performance ensaiada para turista que, sei lá, pode acabar artificializando a cultura?
Essa é a preocupação central desse tipo de turismo, né? E o roteiro parece ter uma resposta bem clara para isso. As rodas de conversa.
Ah.
Isso é o que faz a diferença. As apresentações são a vitrine, mas as rodas de conversa são a alma do encontro. É o momento em que o visitante deixa de ser espectador e passa a ser interlocutor.
E ele pode ouvir direto dos jovens, das mulheres, dos líderes.
Exatamente. Ele entende a importância social daquele projeto. Entende que aquela capoeira ou aquela dança não existem para o turista. Elas existem como ferramentas de transformação social, de afirmação de identidade.
Ou seja, a pessoa entende o contexto, o porquê daquilo existir. A apresentação ganha uma camada de significado muito mais profunda.
Perfeito. O turismo aqui vira um parceiro do território, como o próprio documento sugere. A presença do visitante ajuda a validar e a sustentar projetos que já são vitais para a comunidade. E é aí que a tal transformação acontece.
Dos dois lados, né?
Dos dois lados. O roteiro usa uma frase muito forte para descrever isso. Diz que quem chega como visitante começa a sair se sentindo parte de uma celebração viva de identidade, resistência e esperança. Não é mais sobre o que você viu, mas sobre o que você sentiu e compreendeu.
Terceiro dia em Pombal como o clímax da viagem.
É o clímax.
O que poderia superar uma vivência quilombola tão profunda? O que acontece em Pombal que justifica essa descrição?
O que acontece em Pombal é uma demonstração de força cultural coletiva. A noite começa com o aquecimento, a Ginga do Sertão, que é uma apresentação de capoeira com o professor Lobinho e os alunos dele.
E de novo, eles contextualizam, né?
De novo. O texto faz questão de dizer que a capoeira é apresentada como expressão de resistência e instrumento de inclusão social. Então o visitante já chega para o evento principal sabendo que não vai ver só folclore.
E qual é esse evento principal?
É o encontro dos ritmos vivos, sons e tradições de Pombal. E aqui está o grande trunfo, a singularidade que justifica a palavra clímax.
Certo.
O roteiro organiza um encontro de 4 dos mais importantes grupos culturais da cidade para se apresentarem juntos. Os Pontões, o Congo, a Irmandade do Rosário e o Reisado.
Espera, os 4 juntos? Na mesma noite?
Na mesma noite.
Nossa. Do ponto de vista de quem organiza, isso parece um pesadelo logístico. E talvez até político, né? Juntar todo mundo. Qual a importância de fazer esse esforço?
O ganho é a criação de um momento único. Quase mítico, sabe?
Uhum.
No turismo convencional, um viajante teria que ter muita sorte para ver uma dessas manifestações na rua. Vê-las todas juntas, em diálogo, é uma experiência curada. Algo que não aconteceria assim, espontaneamente.
É um evento.
A gente não compra. A sensação de testemunhar uma coisa rara e poderosa. E mostra a capacidade de organização da comunidade. Para quem visita, é a chance de sentir, como diz o texto, no corpo e na alma, a vibração da ancestralidade afro-brasileira que define Pombal. A força não está em cada grupo, mas na soma deles.
Ao final dessa jornada, a sensação que fica é que o roteiro foi desenhado para desmontar o visitante, no bom sentido. A pessoa não volta para casa só com fotos, mas com a cabeça cheia de ideias novas, sons, sabores e conexões humanas, principalmente.
Sem dúvida. E quando a gente olha a estrutura por trás disso, vemos que não é algo improvisado. O documento menciona que a iniciativa faz parte do Programa de Agentes de Roteiros Turísticos, uma parceria do Sebrae PB e do governo da Paraíba.
Ah, então tem uma estrutura por trás.
Tem. Isso indica um processo de profissionalização, onde os próprios empreendedores locais foram capacitados para formatar seus produtos. Eles não são o objeto do turismo, eles são os protagonistas do negócio.
Mas quando você traz o mercado, produto turístico, para um universo cultural tão sensível, não existe o risco de descaracterizar? De transformar a alma do lugar em mercadoria?
Esse é o grande paradoxo e o maior desafio de qualquer projeto desse tipo. E a resposta do material para isso está no final do documento. Ele tem uma dupla mensagem, uma para o viajante e outra muito pragmática para agências e operadoras.
Como assim?
O texto diz claramente: solicitem o tarifário completo, construídos com muito profissionalismo pelos próprios empreendedores locais e com uma comissão especialmente atrativa.
Ah, então eles estão falando abertamente de negócio. Tarifário, comissão.
Sim, e essa transparência é fundamental. É a prova de que o modelo busca sustentabilidade econômica. Eles não estão pedindo doação, estão propondo uma parceria comercial.
E o que impede a mercantilização da alma?
Quem detém o controle? Os empreendedores locais. São eles que definem o preço, as condições, o tamanho dos grupos, os limites da visitação. A conclusão do próprio documento resume isso de forma brilhante.
O que ela diz?
Diz que há chance de conhecer um sertão que se organiza, se profissionaliza e se prepara para dialogar com o mercado sem abrir mão de sua essência. Essa frase é a chave de tudo.
O diálogo com o mercado como ferramenta para fortalecer a essência e não para vendê-la.
Exatamente.
Então, resumindo a nossa análise, este roteiro é muito mais do que um guia. É quase um manifesto. Um modelo de como o turismo pode ser uma força para o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, um instrumento de afirmação cultural.
E de quebra de estereótipos.
Sim. Uma viagem que conecta ancestralidade e juventude, tradição e negócio, de uma forma que parece muito, muito equilibrada.
Perfeitamente. E a análise de um material como este deixa a gente com uma reflexão, né? Que vai além do sertão pararrebano. O roteiro mostra como uma comunidade pode se organizar para transformar sua cultura numa experiência valiosa de um jeito que fortalece a própria identidade.
Uhum.
A questão que fica para quem nos ouve é de que forma as nossas escolhas como viajantes podem ativamente apoiar iniciativas que preservam a alma de um lugar em vez de só consumir. Como a gente pode se tornar parceiro e não apenas espectador das culturas que temos o privilégio de visitar.